Vamos falar então dos glicídios, chamados também de carboidratos. Eles são moléculas formadas por CHO, ou seja, carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles são fontes primárias de energia da célula e possuem uma função estrutural. Eles são classificados em função do tamanho dos glicídios. A primeira classificação são os monossacarídeos, que são as oses. Eles são açúcares simples e eles têm livre absorção na célula. As principais oses são a pentose, que tem cinco carbonos. Um exemplo é a desoxirribose e a ribose. As hexoses, que são seis carbonos, que em exemplo nós temos a glicose, a frutose e a galactose. Agora a gente vai falar sobre os disacarídeos, que são a união de dois monossacarídeos por uma ligação glicosídica. Os disacarídeos são absorvidos após uma hidrólise da ligação glicosídica. A lactose, nós temos a lactose, que é a união da glicose mais a galactose. Nós temos depois a maltose, que é a união da glicose mais outra molécula de glicose. Depois a gente tem a sacarose, que é a união da glicose mais a frutose. Agora a gente vai falar de outra classificação, que são os polissacarídeos. Que o que são os polissacarídeos? São a união de centenas de milhares de monossacarídeos. Agora eu vou falar de alguns exemplos de polissacarídeos. Um deles é o amido, que é um polissacarídeo de reserva energética vegetal. Junto com ele a gente tem o glicogênio, que ele também é um polissacarídeo de reserva, só que ele é de reserva animal e de fungos. Nós temos também a celulose, que é feita na parede celular vegetal. E a quitina, que é feita no exoesqueleto dos artrópodes e parede celular dos fungos. Vou falar um pouco sobre o crescimento dos artrópodes. Em uma relação de tamanho ou entre tamanho e tempo, os artrópodes eles crescem aos saltos. Ou seja, eles de fato crescem ao salto. E isso é chamado de mudas ou equidizes. Que nesses saltos é onde se tem a troca do esqueleto de quitina. Agora eu vou falar um pouco sobre a insulina. Quando a gente fala de insulina, a gente já se remete a diabetes. As principais. A gente fala sobre os dois principais hormônios de controle glicêmico, que é a insulina e o glucagon, mais conhecido como GABI, em que na insulina o que age é a célula beta e no glucagon o que age, ou seja, o glucagon, ele é produzido nas células alfa do pâncreas, por isso GA, de glucagon e alfa, e A de alfa. E a insulina é produzida nas células beta. Geralmente, a pessoa que tem diabetes, no caso o amilitos, ela produz pouca insulina. E o papel da insulina, de fato, é aumentar a absorção de glicose nas células e diminuir a glicose no sangue. Que é a chamada hipoglicemia. E também tem o papel da glicogênese, que acontece a síntese de glicogênio no fígado, em que a glicose é convertida em reserva energética. Agora, ao contrário da insulina, a gente tem o glucagon, que quando ele percebe que está faltando glicose, ele promove. Aí ele promove a quebra do glicogênio no fígado. Aí com essa quebra de glicogênio no fígado vai permitir com que essas reservas de glicose e essas reservas elas são liberadas em forma de glicose para o sangue. Então, o glucagon vai aumentar essa quebra do glicogênio, que é chamada de glicogenólise. fazendo com que assim aumente a hiperglicemia, que é o nível de açúcar no sangue. Lembrando que isso acontece muito quando a pessoa ela está de jejum. E depois disso, se por um acaso o nível de glicose está muito acima, aí volta ao ciclo com a liberação da insulina e fazendo novamente todo o processo. Só abrindo um parênteses para falar um pouco sobre diabetes mellitus e a diabetes tipo B. A mellitus, ela tem deficiência na produção da insulina. Já a diabetes tipo B, ela ocorre entre pessoas de a partir de 30, 40 anos, geralmente sobrepesos, e pessoas que de fato comem muito. O que que acontece? Nela não há uma deficiência na produção da insulina, ela há uma deficiência na produção dos receptores de insulina. Por isso que é importante, no caso, controlar, essa alimentação, como a dieta ou algo assim.